Obrigado, senhor presidente. Eu, como Vossa Excelência, ainda há pouco, como senador Aníbal Diniz, tratarei no discurso dessa tarde da comemoração do aniversário da República. A República Brasileira, como todos nós sabemos, foi o resultado de um processo de luta política, de um lado, de debate intelectual, de confronto de projetos, e também de uma situação de desmoronamento das instituições que sustentavam o Império, especialmente do trabalho escravo. Quando abolido o trabalho escravo, os dias do Império estavam contados. Houve profundas e intensas transformações a partir da metade do século XIX na economia e na sociedade brasileira. Desde o fim do tráfico, a expansão do café, a introdução paulatina da força de trabalho livre, um movimento de urbanização, o que levou também à luta de ideias que foi, aos poucos, colocando na ordem do dia da opinião pública a mudança de um regime político, o regime imperial, que, dadas as características da monarquia brasileira, um rei que reinava e também governava em razão dos poderes, do poder moderador que a Constituição de 1824 lhe conferia, era um sistema infenso à dinâmica da sociedade e à movimentação da opinião pública. Faltava, pouco a pouco, a sua legitimidade foi sendo corroída. Houve grandes esperanças no bojo da proclamação da República. Esperança de transformação social, de transformação política, vinda de intelectuais engajados na luta política, como André Rebouças, como Joaquim Nabuco, o impulso reformista que veio deste grande movimento de opinião, desta grande movimento de luta política que foi a luta pela abolição. A República chegou cercada de enormes esperanças. Muitas delas, infelizmente, foram desmentidas pelos fatos, foram frustradas. Aquele movimento que parecia trazer consigo uma força mudancista impetuosa e irresistível foi, de alguma maneira, estancado no episódio dramático da Guerra de Canudos. De lá para cá, neste mais de um século, tivemos períodos longos de autoritarismo, o chamado Estado Novo, a ditadura instalada em 64, períodos em que o Brasil cresceu, se desenvolveu, do ponto de vista econômico, entre o início do século XX até os anos 80, como lembrou José Serra, num artigo que está hoje no seu site, o Brasil cresceu como poucos países do mundo. Aliás, apenas o Japão conheceu um nível de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico igual ao experimentado pelo nosso país. No entanto, apesar das modificações políticas que vieram com a República e que vieram na Revolução de 30, como a justiça eleitoral, como o voto das mulheres, como a federação e a descentralização administrativa e política, houve como que, ao longo desse tempo, uma apropriação destes ideais de transformação profunda da sociedade e da política por forças que procuraram conduzi-la e contê-la. Um pouco na expressão utilizada pelo personagem de Lampedusa, no seu romance que seu romance, desculpe, me falha a memória, meu Deus do céu. Eu já volto a ele. O Leopardo. É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Essa era a interpretação, aliás, que Gramsci deu daquele episódio da política, da vida italiana, retratado no romance e depois no extraordinário filme baseado nele. Uma mudança, uma revolução sem revolução. Uma mudança pelo alto. Uma mudança contida pela elite. Como se a elite tivesse, a elite política das classes dominantes tivessem sequestrado e se apropriado, desvirtuando-a da agenda dos de baixo, das classes subalternas. Nós tivemos momentos brilhantes na República Brasileira. Os anos 20 foram anos radiosos, anos de transformação intelectual, do modernismo, da criação do Partido Comunista, em 1922, de uma aproximação de intelectuais com o povo, como nunca havia se visto na história intelectual brasileira. Mas, em 1930, depois de uma revolução vitoriosa, com base em bandeiras liberais, que visavam instalar, sobretudo, o voto secreto e a verdade eleitoral, nós temos novamente um processo de captura deste movimento. O Partido Comunista Brasileiro se organiza com lideranças que vinham das greves operárias contemporâneas da Primeira Guerra Mundial. É um movimento autônomo, um movimento operário político que nasce da classe operária e visa afirmar a sua autonomia como ente político distinto. Mas na Revolução de 30, no bojo da Revolução de 30 e depois do Estado Novo, o movimento operário é trazido para dentro do Estado brasileiro. O movimento operário se estatiza, cria-se uma estrutura corporativa representativa dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, do patronato, absolutamente controlado de cima. E essa estrutura se mantém até hoje. E eu penso, senhora presidente, que algumas das questões que afligem hoje a opinião pública relacionadas à atuação do Ministério do Trabalho são devidas ainda a esse tipo de movimento, de captura do impulso que vem de baixo pelo Estado. Nós tivemos raros momentos na vida brasileira em que, ao mesmo tempo em que o Brasil crescia, se desenvolvia do ponto de vista econômico, se diferenciava do ponto de vista social, tivemos, paralelamente a isso, um desenvolvimento político exuberante. Eu penso, senhora presidente, senhores senadores, que este momento se inicia com a Constituição de 88. Constituição que surge de uma ampla conjugação de forças políticas, mas que traz no seu bojo, no seu seio, transformadas em normas do direito positivo, do direito constitucional, um elenco de reivindicações, de conquistas, de garantias para essas conquistas, que dão a essa Constituição merecidamente o nome de Constituição Cidadã. Mais ainda, criaram-se condições de manifestação do povo, da sociedade civil, inéditas na nossa história constitucional. Veja, Vossa Excelência, a titularidade da ação direta de constitucionalidade, que no regime anterior era privativa do Procurador-Geral da República. Hoje são inúmeras as instâncias da sociedade civil e da política que, dotadas de titularidade para levar perante o Supremo Tribunal Federal a discussão e a decisão sobre a constitucionalidade das leis. A iniciativa popular, que deu, entre outros frutos, a lei da ficha limpa. A ação civil pública para defender interesses difusos, a titularidade da associação, de associações para defender a título próprio o interesse dos seus associados, a criação do Conselho Nacional de Justiça, tudo isso configura um conjunto de instituições que favoreceriam a expansão da cidadania, a vida de uma cidadania ativa, para dar à nossa República o seu verdadeiro significado, res publica, a coisa que é de todos. Para romper o elitismo, que o círculo de ferro do elitismo, que ao longo dos anos vem contendo a expansão da democracia no nosso país. Vejo, no entanto, senhora presidente, que nos dias de hoje vivemos uma contradição provocada, em primeiro lugar, pelo fato de que, mais uma vez, na história brasileira, no governo do PT, no governo do presidente Lula, no governo de um partido que nasce das lutas da sociedade civil e dirigido por um líder operário, mais uma vez assistimos à captura dos anseios que vêm de baixo pelas forças do atraso e pelo elitismo.